Eu sou Gildene do Desperta Débora, continuando os áudios explicativos do livro O Poder da Palavra dos Pais. Nós avaliamos pouco o que falamos de Elizabeth Pimentel, editora Betel. Estamos na segunda parte, continuando no capítulo A Consciência do Erro. Nós precisamos entender a intenção do comportamento da criança para que possamos ter consciência de seus atos e sentimentos. Só dessa maneira nós poderemos ter recursos para resolver situações. Por exemplo, uma criança que agride outra por causa de um brinquedo está tentando preservar o que é seu. Se a gente simplesmente chama essa criança de egoísta, nós pioramos a situação. Então, o que podemos fazer? Essa criança precisa aprender que há meios civilizados de resolver o problema. Então, nós não conseguiremos ensinar a essa criança simplesmente repreendendo seu comportamento. É necessário que essa criança compreenda seus próprios sentimentos e seus próprios motivos para que ela possa mudar de forma consciente. Deus nos ensina isso a partir de várias passagens bíblicas. Ele nos ensina a importância da consciência para que nós possamos consertar nossos erros. Então, antes de mostrar o que deve ser feito, nós precisamos olhar o acontecimento, entender os sentimentos, examinar as atitudes para que a gente possa acertar. A autora cita o exemplo de Sara, mulher de Abraão, que por não poder ter filhos, entregou Agar, sua serva, como mulher a seu marido e Agar engravidou. Depois que Agar teve seu filho, ela começou a desprezar sua senhora. Achou que por ter engravidado tinha mais valor diante do marido do que a esposa Sara. E acabou sendo expulsa por causa disso. Saiu então completamente desorientada, sem rumo no deserto, e foi encontrada por um anjo. E prestem atenção à pergunta do anjo. Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Está em Gênesis 16 e 8. Prestemos atenção à maneira como o anjo se referiu a ela. Então, o anjo sabia tudo a respeito dela. A pergunta não foi para esclarecer alguma coisa de Agar para o anjo. Não foi para esclarecimento. A pergunta foi para que Agar tomasse consciência da sua decisão, o que ela estava fazendo e o que ela pretendia. Foi para conduzir Agar a pensar sobre os motivos que a conduziram a fazer aquilo. O anjo não criticou Agar, não condenou Agar pelos motivos dela ser desprezada pela sua senhora. O que ele fez foi dar a ela a oportunidade de pensar sobre a sua situação e se conscientizar sobre as suas atitudes. Só depois é que o anjo disse a ela o que deveria fazer, que está em Gênesis 16, de 9 a 10. Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. Esse exemplo de Agar nos mostra como nós devemos agir com os nossos filhos. Nós precisamos ajudá-los a pensar sobre o que eles fizeram e não simplesmente castigá-los e criticar suas ações. Eles precisam tomar consciência das suas atitudes, compreender suas atitudes para poder mudar de forma consciente. A autora cita também o exemplo de Elias, que enfrentou Acabe sozinho, com muita coragem e fé, depois daquele dia em que ele tinha conseguido salvar 100 profetas do Senhor das mãos de Jezabel, esposa de Acabe. Então o rei de Israel perguntou para Elias: és tu perturbador de Israel? Elias, sem medo, respondeu. Está em 1 Reis 18, de 17 a 19. Não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa de teu pai por teres deixado os mandamentos do Senhor e por teres tu seguido aos Baalins. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Elias corajosamente desafiou os profetas de Baal, demonstrando o poder de Deus, e depois ordenou que o povo matasse todos os profetas idólatras. Então, quando Jezabel soube o que havia acontecido, mandou uma mensagem para Elias, dizendo para ele que o mataria. E ele se desesperou com a ameaça, fugindo para o deserto. Sentado debaixo de um zimbro, Elias disse a Deus: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Está em 1 Reis 19:4. Então apareceu um anjo, levou comida e bebida para Elias e Elias dormiu. O anjo voltou segunda vez, acordou Elias, deu novamente comida e bebida para Elias e disse para ele que ele precisava se fortalecer para uma longa viagem. Então Elias caminhou 40 dias e 40 noites e chegou ao Monte Horebe. E aí Deus lhe fez a seguinte pergunta duas vezes: que fazes aqui, Elias? Se nós observarmos, aparentemente é uma pergunta meio desconexa ou desnecessária, porque Deus sabe todas as coisas. Porém, é uma pergunta que tem o mesmo propósito da pergunta feita a Agar, ou seja, é uma pergunta que leva Elias a tomar consciência do que estava acontecendo. E Elias, então, relata o que acontecera. Agora, preste atenção. Se fosse um de nós que tivesse encontrado Elias, com certeza nós diríamos assim: como é que você faz um negócio desse, rapaz? Depois de enfrentar tanta gente, agora você corre de uma mulher? Que covardia é essa? Onde é que está a sua fé? Mas ainda bem que Deus entende o que se passa no coração do homem e se preocupa com os sentimentos, age de modo diferente. Ele entendeu que a atitude de Elias não era covarde, mas era consequência do estresse que ele tinha vivido, do esgotamento causado pelo trabalho que ele tinha feito por tanta luta. Isso fica claro quando o anjo primeiro alimenta e o deixa dormir. O alimento e o sono são coisas importantes para a recuperação das nossas energias. Depois que ele teve as suas forças recuperadas, ele anda por um tempo. E aí é que Deus passa a conversar com ele. Deus deixa que ele conte por duas vezes tudo o que aconteceu, desabafe, e só então é que Deus fala com ele. Então Elias não foi condenado ou criticado por Deus, mas pelo contrário, ele teve a oportunidade de parar e de pensar do que o levou àquela situação. Depois disso, ele então estava pronto para retornar e continuar a sua obra. A autora conta que certa vez ela estava passando por vários problemas e uma pessoa encontrou a autora e perguntou: por que você está com essa aparência tão depressiva? Isso incomoda as pessoas. Então isso não trouxe benefício para ela, muito pelo contrário, fez com que ela ficasse ainda pior, porque a pessoa não procurou entender o que estava acontecendo e ajudá-la, pelo contrário, criticou. Então, críticas dessa forma mostram só o incômodo do nosso comportamento, mas não o interesse pelo que estamos sentindo. E isso pode acontecer conosco em relação aos nossos filhos. Pelo fato deles não trabalharem, nós achamos que eles têm sempre que estar de bom humor, ou que não têm preocupações, ou que não têm motivos para se irritarem, mas isso não é verdade. Eles têm os próprios motivos deles. E o que nós devemos fazer é tratá-los de maneira diferente, não taxá-los de rebeldes, malcriados, mal-humorados ou coisas semelhantes. Elias foi um grande homem de Deus, foi tão especial para Deus que ele foi arrebatado, mas ele passou por fraquezas, passou por essa situação difícil, mas Deus, ele soube reconhecer o valor de Elias, como também sabe reconhecer o valor de seus filhos todos e compreender as fraquezas de cada um. Ele se interessa pelo que se passa em nosso coração. Mas parece que nós sabemos pouco disso. Nossos filhos nos dão tantos motivos de alegria. E às vezes, quando eles cometem um erro, nós esquecemos de todo o seu caráter e julgamos apenas por aquele momento. Muitas vezes dizendo coisas que ferem, contaminam a sua própria imagem. Nós decretamos sentenças que parece que não nos deixa entender o que se passa no íntimo dos nossos filhos. Lá em 1 Samuel 16 e 7 está escrito assim: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então nós precisamos aprender a olhar para o outro, especialmente para os nossos filhos, como Deus olha, mas para o que está no coração. Nós precisamos aprender a ser menos autoritários, ser mais compreensivos, menos juízes e mais amigos, ajudando nossos filhos a entenderem suas ações, a tomarem consciência das suas ações e aprenderem a mudar atitudes. E com isso que eles preservem uma boa imagem de si mesmos.